Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto por aqui é o nosso quadro Saúde e Bem-Estar. 27 para as 11, Marau, temperatura de 28 graus. E nesta manhã, conversando aqui com o Dr. Daniel Marcolin, geriatra do Hospital São Vicente de Paulo Passo Fundo, porque é importante sempre se falar de patologias, mas muito mais do que isso, falarmos também de prevenção, cuidados que devemos ter com todas as áreas da nossa saúde. Doutor Daniel, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, um prazer falar com vocês, ouvintes, e com toda a população que esteja também assistindo, não só pela rádio, mas pelos outros meios de comunicação. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Daniel, falamos sempre aqui de patologias, mas o mais importante sempre é falarmos de prevenção, que é o caminho mais correto e menos doloroso, digamos, também, né?
Com toda certeza. Sempre que nós pudermos evitar problemas de saúde, é melhor. E hoje nós temos, tanto da parte da medicina como de todos os profissionais de saúde, muitos recursos para poder minimizar situações que poderão gerar grandes problemas na saúde da população, tanto idosa, como pediátrica, como de adulto geral.
Na sua área, que é geriatria hoje, né? Qual é a principal preocupação que você tem nesse momento, hein?
Olha, hoje a grande preocupação da população geriátrica é a repercussão que ainda nós estamos passando pelo fator da pandemia nessa questão atual, ainda mais com a recorrência de casos, né? Mas, principalmente, tirando a questão do Covid pandemia, é o benefício da longevidade com qualidade de vida, onde temos que tentar prevenir as doenças possíveis do envelhecimento, e a gente sabe que o idoso, ele, na maioria das vezes, ele desenvolve doenças crônicas, aquelas doenças que vão acompanhar ele para o resto da vida, até a morte, né? E também minimizar as consequências dessas doenças, né? Evitar debilidades que possam fazer com que ele diminua a qualidade de vida ou tenha que ficar restrito ou que perca a sua autonomia.
E aí, doutor Daniel, onde é que entra a questão também familiar?
Bom, nós sabemos que o nosso organismo, ele não se depende apenas do aspecto físico, né? Mas que a gente considera a pessoa, principalmente o idoso, em todo o aspecto biopsicossocial e espiritual. E a questão familiar é de extrema importância, por quê? Um paciente de idade que tem o amparo familiar, a presença de familiares, não só no cuidado da sua saúde, mas também na sua convivência e no seu bem-estar e do lazer, terá uma qualidade de vida melhor e uma saúde física e mental melhor por ter essas pessoas próximas a ele, né? E isso vai gerar com que ele fique menos doente e que tenha até uma maior longevidade com qualidade de vida.
O senhor fala a palavra espiritual também. Gostei.
Isso, nós consideramos hoje, né, que o indivíduo, ele, claro, as pessoas que têm crenças espirituais, crenças religiosas, né, que tenham fé, que isso interfere muito também na sua qualidade de vida, né? Tem estudos que demonstram que pessoas que têm fé, que têm espiritualidade, reagem melhor aos tratamentos de doenças e que tem menos chances de adoecer do que os indivíduos que não têm crenças espirituais ou que não façam parte de nenhuma religião. Assim como na finitude da vida também, os indivíduos que têm crenças religiosas, elas acabam tendo uma melhor percepção da finitude da vida depois da morte, das questões que ficarão aqui com seus familiares, tudo isso aí.
Interessante colocar essa questão aí, doutor. Doutor Daniel, a questão das doenças crônicas, entre elas, o que podemos citar nesse momento, hein?
Perfeito. Então, assim, ó, o indivíduo de idade, ele tem maiores chances de ter, desde aquelas doenças mais comuns, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, né? Mas também câncer, doença do Alzheimer, doença de Parkinson, osteoporose, as artroses que vão limitando o indivíduo para caminhar, né? A síndrome da fragilidade, que é uma patologia exclusiva dos indivíduos que têm debilidades e doenças, que vai deixando a pessoa mais propensa a ficar doente, a ter mais chances de queda, a ter mais necessidades de internações hospitalares, e que é um problema que pode ser auxiliado, prevenido e com medidas simples também nos seus hábitos de vida, né?
Na questão do Alzheimer, hoje é muito presente, crescendo essa situação toda aí, doutor?
Com toda certeza. A doença do Alzheimer, ela vem aumentando cada vez mais porque os indivíduos estão vivendo mais e sendo ela uma doença própria do envelhecimento, é cada vez mais comum termos a doença do Alzheimer. Outra questão também que nós estamos vendo muito agora nos indivíduos idosos são as consequências da pandemia e também do próprio Covid, onde muitos indivíduos que desenvolveram Covid, não que estejam fazendo doença do Alzheimer, não é isso que eu estou dizendo, mas estão tendo prejuízos de memória devido à infecção do Covid. E algo muito comum que aconteceu, principalmente devido às medidas restritivas, que para o idoso foi muito deletério, porque ele teve que deixar de fazer muitas atividades que exercia, tanto no ponto de vista social como familiar, né, desde prática de exercícios físicos, de atividades de grupos de idosos, presença em eventos familiares, e eles estão tendo muitas sequelas de forma como depressão, debilidades físicas e orgânicas devido a todas essas mudanças que tivemos que ter nesses últimos 2 anos.
E são sequelas que, para resolver, não é tão fácil assim, né, doutor?
Não, nós sabemos assim, ó, o indivíduo idoso, diferente da criança, a criança é dessa, que quando ela fica doente, por exemplo, ela tem uma infecção, ela faz um febrão, ela vai ao médico, no segundo dia de antibiótico, de medicamento, ela já está boa brincando, né? Criança geralmente é assim, o idoso é bem diferente. O idoso, para recuperar-se, muitas vezes levam dias, semanas, ou às vezes até meses, para se recuperar de algo que eventualmente não seria algo tão grave como, por exemplo, desde uma infecção urinária, como daqui a pouco algo mais grave como uma pneumonia, um derrame, um infarto, outras doenças que podem afetar essa população, né?
Bom, e aí como é que a gente procede? O familiar, de que forma ele procede em casos como esse aqui, doutor?
Ótima pergunta. Então, é o seguinte, a gente sempre fala, nós que atendemos a questão da geriatria, que o familiar é peça-chave ao cuidado do idoso, né? Muitos idosos, eles se manifestam as doenças neles, o que a gente chama de forma atípica, não usual, não como diz os livros que nós estudamos. Muitas vezes, o idoso pode estar apresentando uma pneumonia, um infarto, um derrame, doenças potencialmente graves, apenas com alteração no comportamento de ficar mais confuso ou ele estar mais prostrado, tipo aquele indivíduo que não conseguiu levantar da cama porque se sentiu mais cansado ou que está diferente, como os pacientes falam, né? Ah, o meu pai hoje acordou diferente. E sem ter outros sinais característicos das doenças. E aí a presença do familiar é fundamental, porque na maioria das vezes é o próprio familiar que vai notar essa alteração e vai procurar o recurso, o atendimento desse indivíduo. E a gente sabe que no paciente de idade, tempo é muito importante. Quando a gente perde tempo, a gente acaba expondo a uma doença um tempo maior do dano e com possíveis repercussões físicas mais sérias, conforme a gente deixa de atender precocemente.
Alguns casos que o senhor recebeu aí que o pessoal demorou demais, doutor?
Sim, é frequente isso acontecer também, né? Porque como as manifestações às vezes são muito insidiosas ou brandas, né? Até manifestar de uma forma que chame a atenção, às vezes podem levar mais de 2, 3 dias e muitas vezes esse tempo que se perdeu comprometerá a saúde e até a vida desse indivíduo, né? Podendo levar ele a uma morte mais precoce do que se fosse detectado cedo. tanto as doenças agudas, né, como uma pneumonia, um processo infeccioso, outro, ou até questão de infarto, derrame, como as doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, depressão, doença do Alzheimer, entre todas essas outras doenças tão comuns no idoso.
Doutor, falamos muito de que a vida é movimento. Claro que aí algumas sequelas da Covid talvez impeça aí esse movimento, né, do idoso para com sua atividade física. Mas qual é a sua orientação para essa questão toda, então?
Perfeito. Isso é muito importante nós sempre frisarmos. Hoje, nós consideramos como parte de qualquer medida preventiva e também de tratamento a realização de exercício físico. E quando que se deve começar? Desde a infância, mantendo-se toda a idade adulta e na velhice também. Independente do idoso ter problemas de saúde que possam fazer com que ele se sinta incapaz, isso é um pensamento muito errôneo de que o idoso é incapaz. Mesmo ele tendo limitações, ele deve fazer exercícios. E hoje, nós priorizamos, né, que o exercício físico no idoso não seja apenas o que antigamente se priorizava, que era caminhada, né? Ah, eu faço caminhada. Hoje, não. Hoje, além do exercício aeróbico, que engloba caminhada, exercícios de hidroginástica, natação, esses assim, que para eles é bom por causa, esses principalmente em água, né? Nós recomendamos o exercício de força, como, por exemplo, pilates ou musculação. Pois, lembrando daquela situação que eu falei da síndrome da fragilidade, né, os idosos perdem muita massa muscular. E a perda da massa muscular deles, que faz com que eles fiquem mais flácidos, aumenta as chances deles terem quedas, quebraduras e doenças crônicas, como essas outras que eu citei. Então, hoje, o exercício físico faz parte tanto quanto a importância de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, da realização de vacinas, de exames periódicos, de tomar os remédios, é a prática de exercício físico. E nós sabemos que um exercício físico, para ser bem feito, ele precisa ter, no indivíduo idoso, uma orientação profissional por um profissional adequado da área de educação física ou fisioterapia, para poder fazer de forma correta. Por quê? Se o indivíduo faz de forma inadequada, ele poderá ter lesões que possam até gerar outras doenças. Então, é extremamente importante que o idoso tenha um acompanhamento adequado. E que o exercício físico ele faça, no mínimo, 3 vezes por semana, em torno de, no mínimo, de 20 a 40 minutos.
Ou seja, é um conjunto todo, né, doutor?
Com toda certeza. Para a gente cuidar de um indivíduo idoso, ele não, existe uma ideia errônea que o cuidado é em função de remédios. Mas não, a gente sabe que tudo tem que ser tentado prevenir ou amenizar antes, né? E isso vai desde uma boa nutrição, uma prática de exercício físico, uma importância da hidratação do corpo. O idoso ele não sente sede porque ele perde o centro que regula a sede, então é muito raro o indivíduo de idade pedir água, mas não é por isso que ele não tenha a necessidade de estar hidratado. E nesse período de verão é muito importante salientar que devemos tomar muito mais água do que da nossa rotina. E que para o idoso não esperar ele pedir a água, nós temos que ficar oferecendo e todo indivíduo teria que tomar em torno de 1,5 litro da água por dia. No consultório, eu até faço uma comparação simples, que eu digo o seguinte, olha, se a gente tem uma planta que você não rega, ela não é hidratada, ela vai murchar, né? Vai perder a sua saúde, né? A planta ela pode até secar, murchar e desenvolver doença e até morrer a plantinha. O ser humano é da mesma forma, né? Só que o nosso indivíduo idoso não pede água, porque ele nem sempre tem sede. Mas ele tem que seguir como regra mandatória essa boa ingesta de líquido.
Doutor Daniel, quem quiser conversar contigo, mais informações do seu trabalho, como é que faz aí?
Olha, eu atendo aqui no município de Passo Fundo, né? Tenho consultório aqui na cidade, atendo muitas pessoas que vêm ali da região de Marau aqui e todos são muito bem-vindos. O meu consultório é aqui na Rua Teixeira Soares, no edifício Palmeira Real, na sala 501, número do edifício 1117. E o meu contato aqui do consultório é pelo telefone 54-3622-2989.
Também atende no São Vicente, doutor?
Também eu sou médico do Corpo Clínico do Hospital São Vicente e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Passo Fundo e coordenador da Residência Médica de Geriatria, onde formo médicos para serem geriatras.
Maravilha. Doutor, um abraço por enquanto, boa sorte, conte com a gente e já antecipo aqui para ti um Feliz Natal.
Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para você e para todos os seus ouvintes e seus familiares. Espero poder ter ajudado, contribuído com algumas informações sobre cuidado da saúde do nosso indivíduo idoso e sempre orientar a todo mundo. Respeite o idoso, dê ouvidos a ele, ampare ele. O nosso idoso, ele é peça-chave, tanto no ponto de vista da família como do meio social. Muito carinho a toda essa população tão importante para nós.
Um abraço, até a próxima.
Até logo, então. Um bom dia e bom final de ano a todos vocês. Até logo. Obrigado.
Valeu. 11 para as 11, assim conversamos aqui com o doutor Daniel Marcolin, geriatra, atende no seu consultório e também professor e atende junto ao Hospital São Vicente, Passo Fundo, sobre a questão, né, dos idosos, a terceira idade, o idoso que merece nosso carinho, nosso respeito e que ele possa também ter aí uma questão de saúde em todos os aspectos, né? Falava muito bem o doutor também na questão espiritual, porque a espiritualidade já é comprovado de que ajuda muito, muito com a questão física também.